Vamos então à nossa entrevista desta segunda-feira, que vai falar sobre a violência contra a mulher, feminicídios, como enfrentar, como superar esse problema. É a abordagem desta segunda-feira. Saudando aqui e agradecendo pela presença aqui no nosso estúdio a advogada Andréia Tavares. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia ao meu amigo Luiz Carlos. É um prazer estar na rádio novamente. Estou aqui para esclarecer, trazer um pouquinho também da minha vivência, né? Trazer um pouquinho de esclarecimento para as mulheres, dar apoio, força, porque também sou mulher, também me compadeço muitas vezes com o sofrimento das mulheres que eu atendo, ou até mesmo dos casos que eu atendo. Muitas vezes eu, no caso de feminicídio, como o homem vai a julgamento pelo tribunal do júri, eu, como mulher e como advogada, atendo o homem quando do tribunal do júri, né? E vou falar, vou agora aqui desabafar, não é fácil, porque eu sou mulher, né? Mas lá eu sou uma advogada, eu sou uma profissional e eu tenho que trabalhar com o processo e com o procedimento. Mas aqui eu trago as informações e o auxílio às mulheres de como buscar ajuda, como... Porque eu, como mulher, posso falar que a gente sofre em silêncio, a gente chora no banheiro, né? As mulheres que eu tenho atendido nos últimos dias, porque existe uma onda que tem aumentado de registros de ocorrência da Maria da Penha. Eu até agora, nos últimos dias, eu fiz alguns plantões e conversando com o pessoal do fórum, é alarmante o número de casos de registro de ocorrência pedindo medidas protetivas, porque existe duas situações aqui, né? Existe o registro de ocorrência, que a pessoa vai lá e registra contra o companheiro algum tipo de agressão ou alguma situação, né? E quando ela não se sente em risco, ela só faz o registro, né? Lá no balcão eles pedem para ela se ela quer as medidas protetivas, que aí vai para o juiz e o juiz vai deferir aquelas medidas ou não, dependendo da situação que ela relatar ali naquele momento. Aí muitas delas, quando se sentem ameaçadas pelo companheiro, elas fazem o pedido da medida protetiva, aí vai para o juiz analisa, e geralmente aqui em Passo Fundo é o doutor Alain, que é o juiz que está de frente na vara especializada em violência doméstica, ele tem deferido, né, até pela questão da vulnerabilidade da mulher, né?
Pois é, esse ano tivemos então 9 feminicídios no Rio Grande do Sul. Final de semana teve aí uma sequência com mais 2 casos em Novo Hamburgo e Tramandaí. Nessa sua abordagem, doutora Andréia, esses registros por parte da mulher, geralmente é na primeira agressão, ou a mulher é agredida mais vezes, não, chegou a hora, basta. Tem casos já na primeira agressão a mulher fazer o registro? Qual que o panorama que a gente encontra aqui da violência contra a mulher?
Olha, tem muitas situações, né? Antigamente, não tinha tantos recursos como hoje em dia, né?
Sim.
Antigamente, não tinha... Às vezes, a mulher era dependente econômica, ela vivia num... nós tínhamos outra situação instaurada. Hoje em dia, nós temos a Lei Maria da Penha, que auxilia, né? Que é um... É uma ferramenta muito eficaz, porque é uma proteção da lei em relação à mulher. E aí nós temos dentro da Lei Maria da Penha, aqui na nossa cidade, nós temos a Casa de Acolhimento à Mulher, nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos a Patrulha da Lei Maria da Penha, que é uma patrulha especializada, que eles têm cursos para atender as mulheres. Quando tu faz ocorrência, eles mandam essa ocorrência para a Patrulha Maria da Penha e elas buscam acompanhar a vida daquela daquela mulher, né? Óbvio que ela, a mulher também, às vezes vai lá, a patrulha, né, prestar o seu auxílio, ela tem que querer também, né? Sim. Às vezes a mulher, por questões, às vezes até voltou já pro companheiro, às vezes ela não quer o apoio, mas a nossa cidade tem várias ferramentas. Então, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a que é a lei que protege os crimes contra a mulher. Nós temos a Patrulha da Maria da Penha, que são pessoas, são policiais especializados para atender aquele tipo de situação. Nós temos a Delegacia Especializada em Maria da Penha, né? A Delegacia da Mulher. Nós temos um judiciário que tem a vara especializada em violência doméstica. Então, nós temos um amparato de pessoas prontas para atender esse tipo de situação, que antigamente não se tinha.
Ah,
né?
Não tinha, né? E o que se também discute, doutora Andréia Tavares, existe o caso da mulher que teme levar esse fato ao conhecimento das autoridades e sofrer depois uma vingança, entre aspas, como se diz, o homem um dia ele vai sair de lá e vai querer se vingar. As mulheres relatam também essa preocupação?
Olha, pelo que eu tenho, a experiência que eu tenho tido em atendendo mulheres, atendendo homens e acompanhando alguns desses procedimentos, eu vou dizer que existe, né? Mas é que nem eu disse esses dias para uma cliente que eu orientei ela, que ela estava sofrendo violência doméstica. O risco maior é ela sofrer calada, sim, né? Porque aí ela daqui um pouco, essa pessoa, às vezes, muitas vezes, dependente de álcool, dependente de drogas. Então, o risco ela vai ter. A diferença é que lá ela vai existir um risco sozinha. E quando ela fala isso, ela vai nas autoridades, eles vão auxiliar ela a buscar um auxílio,
vai,
né?
Vai ter uma orientação.
Ela vai deixar de viver aquela violência, porque dela vai viver aquela violência com medo e vai continuar vivendo aquela violência. Então, mulheres, denunciem. Se você sofre violência doméstica, eu sei que é difícil, porque é uma situação que tu gosta da pessoa, tu tem uma relação. Muitas vezes a pessoa tem filhos com essa pessoa,
sim,
né? Ela tem uma dependência amorosa, psicológica.
Sonhos marcaram aquela relação. E aí imagino o seguinte, a pessoa casa porque quer ser feliz, senão não casaria, se une com alguém para ser feliz. E se parte da ideia que o lar é um lugar de segurança, encontra segurança naquela pessoa. E às vezes ela está numa verdadeira prisão em casa, sofrendo. E ainda existe aquela questão de, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, ou os vizinhos estão já mudando o conceito, denunciando, levando o conhecimento das autoridades, levando a informação, levando ao conhecimento que vem acontecendo?
Olha, eu não tenho conhecimento no sentido de... os vizinhos, às vezes acontece dos vizinhos chamarem a polícia, né? Mas aí tem aquela questão da casa é um asilo inviolável, né? Aí às vezes a polícia bate, às vezes a mulher não quer dizer que está naquela situação. Então, geralmente, às vezes, que aconteceu aqui em Passo Fundo, até eu peguei alguns casos que existia uma, né, já existia a agressão contra a mulher, ela já estava sobre machucada, a polícia entra, presta auxílio, às vezes consegue prender o agressor, né? Mas às vezes, quando é uma briga, uma discussão, às vezes a própria mulher naquele momento chamam a polícia, daí às vezes os vizinhos até cansam, né? Bah, mas ela acontece agressão toda semana, a gente chama a polícia e não acontece nada. Porque a mulher é que tem que denunciar, né? É uma questão. A polícia vai lá, identifica, mas daí a pessoa diz, não aconteceu nada. Daí como é que a autoridade vai processar outra pessoa se quem sofreu agressão ela não verbaliza aquilo, né? Então ele é um sofrimento que ela precisa se encorajar, se empoderar e ir atrás de ajuda, de auxílio.
A gente vem de uma sociedade com educação machista no dia a dia, o machismo dentro de casa mesmo, na relação do dia a dia. Isso está mudando ou ainda a nossa realidade hoje, com tantas formas de informação? Como é que está sendo verificado esse cenário hoje?
Olha, situações isoladas eu acredito que ocorram, né? Mas a questão do machismo, ela é uma questão assim, é tão pessoal de cada um que vai da mulher aceitar ou não aquela situação. Mas hoje em dia a gente tem grupo das mulheres, nós temos a mulher hoje, ela está mais empoderada que antigamente.
Se fala
hoje
de uma sociedade patriarcal, né?
É, sim, hoje sim. Muitos cargos que mulheres não ocupavam antigamente, hoje elas são as chefes, né?
Sim.
Então mudou um pouco esse cenário. Eu acho que agora as relações, elas estão mais abertas, elas estão mais leves que antigamente. O que eu percebo é uma... As pessoas estão menos... como é que eu vou explicar? Menos... Mais no celular. Elas trocaram um pouco a maneira de se relacionar. E isso pode estar causando uma questão que, às vezes, afeta até o relacionamento, né?
Uma coisa é você conversar com outra pessoa no celular, né? Outra coisa é a convivência diária.
Está sendo trocado algumas coisas, né? Antigamente não se tinha celular, né? Antigamente se mandava um e-mail. Eu não vou falar a minha idade aqui, mas eu era dessa época.
Eu sou do tempo de mandar carta para a namorada.
Então, hoje em dia, as relações, elas mudaram um pouco. Então, às vezes, a dependência também do relacionamento, porque o relacionamento, ele tem que ser saudável. Nós temos que ter convívio também com outras pessoas, né? E às vezes, essa questão do relacionamento muito fechado, às vezes, causa até uma dependência um do outro, né? Que às vezes impossibilita até da pessoa enxergar as coisas que estão fora daquilo, né? Daquela relação que a pessoa vive. Às vezes a pessoa sofre calada, né?
Correto. Nós temos aqui, já a senhora falava, doutora Andréia, a respeito de ouvir depoimentos do homem e da mulher no dia a dia. O depoimento da mulher, ela tem um peso importante, deveria ser mais importante. O depoimento da mulher colocando a situação, como é que acontece isso no meio jurídico para a sociedade compreender?
Olha, isso é uma coisa até importante falar, porque o depoimento, o registro de ocorrência e posterior às declarações da vítima, né, ela é muito importante. Aí que está também o perigo, né? Agora eu vou falar tanto da parte da mulher como do homem. Porque a mulher vai até a delegacia de polícia, registra o boletim de ocorrência. Aí é tomada as declarações dela.
Certo.
Isso vai para o judiciário, para o juiz deferir ou não as medidas protetivas. Geralmente ele defere em cima da palavra da vítima. A palavra da vítima não vem amparada de uma prova, porque às vezes a relação que acontece entre quatro paredes, tu não tem uma câmera na tua casa.
Exato.
Né? Então, e às vezes não tem uma testemunha. Então a palavra da vítima é valorada com peso... Com peso alto, o juiz vai olhar o que a pessoa falou. Então é importante que quem sofre a violência, ela vai lá, relata que realmente está sobre um risco, explicar a questão do risco, porque hoje, inclusive, nós temos as casas de acolhimento. O juiz, quando defere, ele pede o afastamento do agressor do lar, né? Então é importante, a lei Maria da Penha autoriza, inclusive, o deferimento de pensionamento no próprio pedido da Maria da Penha. Então, é importante que a mulher relate. Outra situação que eu trago é que muitas mulheres, tá, eu não vou generalizar, mas vou falar algumas situações que acontecem também. Por quê? Porque o deferimento, ele é em cima da palavra da vítima. Às vezes a vítima vai lá, registra a ocorrência. Agora eu vou polemizar um pouco, porque aqui eu estou para esclarecer a questão da mulher, auxílio, enfim. Mas eu, como advogada, tenho que dizer que existe sim algumas mulheres que vão até a delegacia de polícia, registram a ocorrência, é deferida uma medida protetiva e às vezes esse crime não aconteceu, Né? E aí o agressor, que não é agressor, tem que procurar um advogado, aí é feito lá, é trazido, isso aí a prova às vezes a gente faz até pelas mensagens trocadas que demonstra que não existiu agressão, para retirar aquela medida protetiva e a mulher pode responder um processo de denunciação caluniosa. Tá, né? Então, às vezes, não vou generalizar, mas acontece, porque eu já atendi, né? Que, por que isso? Porque a palavra da vítima, ela é o que conta. Entende? Se eu for lá hoje dizer eu sofri uma violência doméstica, o juiz vai levar minha palavra como verdadeira no primeiro momento para o deferimento, né? Então é importante esclarecer que há alguns casos, às vezes a mulher foi traída, quer se vingar, existem situações assim também. E aí aqui eu vou levar um pouquinho de conhecimento jurídico também para outra parte, porque é importante a Lei Maria da Penha, é importante todo o apoio que nós temos, muitas mulheres que sofrem caladas, nós temos muitas mulheres que precisam de uma palavra, que precisam de auxílio, que podem saber, que podem contar com todo o aparato judiciário. Hoje nós temos um banco, que inclusive está na frente do fórum vermelho, para as mulheres vítimas sentarem lá. Por exemplo, se eu ver uma mulher sentada lá, eu vou sentar do lado e perguntar se ela precisa de ajuda. Entende? Então, nós temos hoje situações para auxiliar. Mas nós também, eu também como advogada, tenho que trazer aqui. O homem que for vítima da mulher que denunciou falsamente, né, procure um advogado, porque a Lei Maria da Penha é o quê? Quando é deferido a medida protetiva, ela é uma cautelar. Né? Essa cautelar, ela não tem dilação probatória, porque daí depois o Ministério Público vai verificar para denunciar ou não, mas ela
não
pode...
Não é uma decisão definitiva. Né?
É uma cautelar.
Sim.
É uma cautelar que ela não tem dilação probatória. Então, se o homem não pegar um advogado e não fizer uma prova e não explicar o que aconteceu, que acontece? A mulher já fez aquilo de... Como é que eu vou explicar? Ela fez aquilo de má fé. Né? Aí ele não pode se aproximar. Quem vai garantir que ela não vai dizer que ele está lá e ele não está e aí ele vai preso? Porque descumprimento de medida protetiva é prisão.
E nesse meio tempo tem os filhos, né?
E nesse meio tempo tem os filhos, tem a família.
Às vezes são apegados ao pai e à mãe. Isso tem casos também de crianças que veem esse fato acontecer, a violência em casa, e às vezes são apegados também ao pai. Menino, a menina, às vezes apegado à mãe também.
E aí vem um outro problema. Às vezes, quando a mulher vai até a delegacia, faz o registro, e ela relata situações de violência na frente das crianças, quando vai para o judiciário afasta esse agressor do lar e também do convívio dos filhos, que depois aí tem que... aí o pai tem que procurar lá a vara, tem que ajuização e demonstrar que não existe nenhum risco, né, para as crianças e para pedir a reaproximação. Então, a Lei Maria da Penha e a cautelar de afastamento, ela é uma coisa que o juiz da vara, como ele é especializado nisso, ele tem alguns cuidados, porque realmente o homem que bate, que agride a sua companheira na frente dos filhos, no primeiro momento, olhando pelos olhos do judiciário, é um risco para as crianças também. Sim. Porque uma pessoa que agride a mãe, que é, né, a mãe que gerou os filhos, não tem cuidado com a sua companheira, não está tendo com os filhos quando agrediu na frente. Né? Então,
verdade.
O judiciário tem tido esse cuidado.
A gente tem um intervalo para fazer, a gente vai voltar com a doutora Andréa Tavares e uma pergunta fica para depois. Nós já temos uma legislação que vai cumprir com as necessidades para garantir a segurança da mulher? Ou é preciso ter uma legislação mais rigorosa ainda? Tem que ser mais rigoroso o texto legal, as decisões? A gente vai falar depois do intervalo sobre esse tema aqui no programa. Lembrando que, infelizmente, tivemos aí mais feminicídios no final de semana. Lá em Tramandaí, uma jovem de 24 anos foi morta na madrugada de domingo com golpes de faca e agressões pelo corpo. O suspeito, companheiro da vítima, tentou fugir pelo telhado, mas foi detido pela Brigada Militar indivíduo de 25 anos. Intervalo e voltaremos com o Comando Popular, falando hoje sobre a violência contra a mulher, como vencer esse desafio.
92.1. É menino ou menina? Vem pro Laboratório Santa Rita de Cássia. Sexagem fetal é o exame que identifica através de uma simples amostra de sangue da gestante qual é o sexo do bebê a partir da 8ª semana de gestação. Não precisa de nenhum preparo prévio e não há contraindicações. A probabilidade de acerto é de 99%. Vem compartilhar esse momento especial conosco. Para nós, seu bem-estar vem em primeiro lugar.
Forte é superioridade e Gambato é certeza do melhor negócio. Na Gambato você tem atendimento especializado, oficina, serviços e peças com a garantia Forte, além das melhores ofertas do mercado. Visite a Gambato e confira de perto os carros mais tecnológicos do Brasil, os grandes lançamentos do ano. Faça um test drive e escolha o seu Ford novo em condição imbatível. Aproveite a oportunidade na Gambato Ford, a sua concessionária Ford para toda a região. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cada curso da Faculdade Ideal carrega um propósito: formar profissionais de excelência. São múltiplas áreas do conhecimento, com ensino forte, prático e humano. Aqui, a teoria encontra a prática e os sonhos encontram direção. A Ideal forma quem faz a diferença. Líderes, cuidadores, construtores do futuro. Gente de gabarito, pronta para o mundo. Faculdade Ideal, um novo conceito na formação.
Saúde bucal não é sinônimo apenas de dentes brancos e bonitos. Com mais de 20 anos de profissão, atendendo no Hospital São Vicente de Paulo e em consultório particular, o cirurgião dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial, implantes dentários e periodontia, Diego Pons, é o profissional ideal para você manter ou recuperar a saúde bucal, dos casos simples aos mais complexos. Doutor Diego Pons, fone 54-99934-2226. Atende em Passo Fundo e Marau.
Já pensou em ter entrado logo no início daquela oportunidade que todo mundo comenta? Muitas vezes a gente percebe tarde demais, mas desta vez você chegou a tempo. O Parque Rio Grande é um loteamento em plena expansão, com preços e parcelamento atrativos, para quem sabe reconhecer uma boa oportunidade quando ela surge. Parque Rio Grande, seu futuro começa hoje. Saiba mais em @CVF Incorporadora.
Cada curso da Faculdade Ideal carrega um propósito: formar profissionais de excelência. São múltiplas áreas do conhecimento, com ensino forte, prático e humano. Aqui, a teoria encontra a prática e os sonhos encontram direção. A Ideal forma quem faz a diferença. Líderes, cuidadores, construtores do futuro. Gente de gabarito, pronta para o mundo. Faculdade Ideal, um novo conceito na formação.
Material escolar com até 70% de desconto, só no Grupo Migliorini. Aqui você encontra tudo o que precisa para a volta às aulas, como cadernos, mochilas, lápis, canetas e estojos das melhores marcas e personagens favoritos, tudo em até 12 vezes sem juros no cartão, com parcela mínima de R$50. Visite o atacado Migliorini e as lojas Kátia e aproveite as melhores promoções da cidade.
Os fatos, as informações, os acontecimentos da cidade, da região, do país e do mundo.
Você fica sabendo
na medida certa. Planalto News, a sua rádio de confiança.
Agora são 10h36, o Comando Popular hoje, com temperatura que vai se elevando gradativamente neste momento em 26 graus. Estamos com uma análise aqui, levando a reflexão sobre a violência contra a mulher, os casos de feminicídio, como vencer esse problema, infelizmente mais ocorrências no final de semana, mulheres mortas por companheiros, ex-companheiros. E estamos aqui fazendo essa análise aqui, como vencer esse problema, como a sociedade pode superar esse problema que se verifica tanto. E uma pergunta que lançamos aqui, a legislação já é suficiente para vencer o problema? Teremos que ter uma legislação mais rigorosa? A advogada Andréa Tavares conosco aqui. Temos já uma legislação que basta? É preciso mais?
Olha, hoje em dia nós temos, sim, uma legislação que ela é bem dura, né? Nós temos todos os órgãos de proteção para a mulher, que eu já falei, né? Nós temos, a gente vê os bancos, né? O vermelho, quando a mulher precisa de auxílio. Nós temos a Patrulha Maria da Penha. Nós temos nas redes sociais, na televisão, informação sobre como pedir ajuda. Nós temos a Casa de Apoio. A legislação, ela já é, é bem eficiente, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que ela tem a medida protetiva, né? A partir do momento que a mulher vai, faz a medida protetiva, vai para os órgãos de apoio, né? Para a patrulha fazer o acompanhamento. Ontem eu até dei uma pesquisada, fui buscar, tem mais de 542 mulheres cadastradas nessa rede de apoio. E quando existe, e tem outra situação, hoje em dia a lei, ela não autoriza mais a retirada da Maria da Penha, né? É importante colocar isso, porque antigamente a pessoa lá fazia o registro, voltava para o seu companheiro, e aí tinha a primeira audiência, e ela dizia que tinha voltado e que estava tudo bem, né? Hoje em dia não existe mais esta possibilidade, é feito o registro de ocorrência. Tem o deferimento das medidas protetivas, que antigamente não tinha prazo, mas hoje o magistrado, pelo menos aqui da nossa comarca, tem deferido lá o prazo de 6 meses, que ele pode ser prorrogado. Importante eu colocar isso, tá? Porque tem que ser prorrogado. Por exemplo, a mulher vai lá, faz o registro. Quando o juiz defere, daí essa mulher vai ser comunicada pelo oficial de justiça. Ela é comunicada do deferimento das medidas. O oficial de justiça explica para ela que ele não pode chegar, o que foi deferido pelo juiz. É comunicado também o agressor dessa situação, que a partir do momento da comunicação dele lá, se ele chegar perto e ela ligar para a polícia, ele vai preso, tá? Ele vai preso. E essa medida, ela vai estar escrito no papel o período dela. Geralmente, ela dura 6 meses. Prorrogável quanto tempo a mulher tiver em risco, né? Porque, às vezes, passou ali 6 meses, cada um já seguiu sua vida, o agressor já seguiu a vida dele. Só que a situação da cautelar da Maria da Penha é uma coisa, aí vai para o Ministério Público e ele, dependendo da situação, ele denuncia esse agressor. E dessa denúncia não existe retirada, tá? Aí vai ter dilação probatória, tem toda essa questão aí, né? Mesmo que eles tenham voltado, o processo ele continua, porque ali vai ser verificado a agressão que ela sofreu, né?
Se volta, então, lembrando, voltaram em homem e mulher, ali juridicamente não se encerra o processo.
Não se encerra o processo, né? Pode ser que ele não seja denunciado, daí se a coisa não foi tão grave, aí vai ser uma análise do judiciário, do Ministério Público, da Delegacia da Mulher, que vai investigar aquela situação toda, né? Mas não se encerra, não. Um exemplo que eu vou dar agora aqui, que provavelmente todo mundo vai lembrar, o caso da orelha, que eu atendi, inclusive, foi meu cliente, que houve uma situação, acho que, se eu não me engano, foi o ano passado, que eles tiveram um desentendimento numa casa noturna aqui da cidade num domingo. Ele teria mordido a orelha dela, foi para a delegacia, foi preso, né? E mesmo eles tendo depois reatado o relacionamento, o processo continuou e ele foi condenado, né, da situação da lesão corporal, né, da orelha, de uma situação grave e tal, uma pena até bem considerável, considerando toda a situação ali do processo em si. Então, o processo ele continua assim.
Falamos de violência contra a mulher, mas aqui não é apenas a física. Quando se fala em ameaças também, tem aquela pressão psicológica, as ameaças no dia a dia. Muitas mulheres convivem com esse problema.
É, eu alerto aqui que a violência contra a mulher, ela não é só a agressão física, ela também é a verbal, né? Uma hora começa com a voz mais alta, depois um xingamento, um empurrão, tudo isso, a descaracterização da mulher, né? Tu é isso, né? Às vezes fala do peso, às vezes fala de coisas, às vezes, que fere a mulher, né? Sim. Que fere a pessoa. Então, essa violência, ela é, sim, amparada pela Lei Maria da Penha. Tu pode, sim, pedir uma medida protetiva também pelo sofrimento das palavras que o outro causa em si, porque só quem sofre sabe a dor que aquilo causa, né? Muitas pessoas entram em depressão por causa desse sofrimento psicológico que sofrem dentro de casa, né? Às vezes a pessoa fala de coisas pessoais que dói para a pessoa. Às vezes não vai doer para uma, para aquela dói, né? E se a pessoa que tu gosta, que tu tem afeto, que tu convive, né? Às vezes a gente convive mais com o nosso companheiro do que com a nossa família. Sim. E se aquilo te machuca, é uma violência, sim. E é, pela lei, considerado uma violência.
A gente imagina também o sofrimento de muitas das mulheres que vêm até a própria família para contar, olha só, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas você escolheu casar e agora você escolheu, siga esse caminho. Muitas ouviram isso.
Pois é. Aí vem aquela questão assim, escolheu casar, mas a partir do momento que aquele
casamento... Casar para ser feliz, não para ficar aí apanhando, né?
A partir daquele momento que o casamento, ele não está te fazendo feliz, ou de alguma maneira está te trazendo algum tipo de sofrimento, ou seja, físico ou verbal, ou... Busque auxílio. Se às vezes tu não tem da tua família, busque auxílio da justiça. Tem caminhos, tem elementos, vai, faz um registro de ocorrência. Nós temos aqui em Passo Fundo um grupo de mulheres, né? Nós temos várias ferramentas. Não sofra calada, busque ajuda, né? Às vezes existe ameaça, né? O companheiro ameaça, mas se tu for na delegacia, vai acontecer tal coisa. Não rompa essa barreira, né? Lá a partir do momento que tu chegou no balcão da delegacia de polícia, ou tu chamou o atendimento da brigada militar, eles, quando tu relata que é uma violência doméstica, eles têm todo o aparato para cuidar aquilo, para que evitar alguma outra situação pior, né? Então eles vão te dar as ferramentas, principalmente aquela de fazer o acompanhamento e de te orientar. Olha, agora que tu fez o registro, cuidar de determinados lugares, procurar não ficar sozinha, para evitar que aquela pessoa consiga concretizar aquilo que fez, né? Então, às vezes, até pedir o auxílio dos amigos, né, das pessoas que trocar a fechadura da casa. Até eu, quando atendo a mulheres, eu falo, olha, ele saiu, já tem o deferimento do juiz, mas não custa ter um pouquinho mais de cuidado, bota uma câmera na casa, troca a fechadura, bota uma no portão lá, como é que chama, uma corrente no portão, porque daqui um pouco dá tempo, se a pessoa for realmente, né, querer cumprir o que falou, a pessoa ter tempo de ligar para a polícia, ter tempo de fazer alguma coisa. Então, esses cuidados a gente tem que ter. E uma coisa importante, o agressor, às vezes, ele dá sinais, né? Então, importante, vai se relacionar com alguém... Não é botar um detetive ou, né, investigar. Mas converse com as pessoas, verifica se ele não tem registro de ocorrência contra outras companheiras.
Teve o caso, né, aí na Grande Porto Alegre, doutora Andréia, daquela mulher que foi morta pelo companheiro, os pedaços do corpo deixados pela cidade. E esse homem já tinha sido condenado pela morte da própria mãe. É. Mas ela conheceu esse homem durante as enchentes, não sabia da real história desse indivíduo.
É, aí que está aquela questão, que antigamente o pai ele ia pedir a filha em namoro para o pai e o pai investigava a vida do cidadão, né? Hoje em dia, com as redes sociais, às vezes as pessoas se conhecem através do Instagram, Facebook, às vezes nunca viu a pessoa ou viu a pessoa hoje, ela é um príncipe. Gente, busque informações, busquem saber com quem tu tá levando para a tua casa, né? Busquem saber como é que era o relacionamento dele com a outra namorada anterior, né? Nem sempre vai ser um mar de rosas, mas verifiquem se tem um registro, né? Às vezes é importante ver como ele tratava a mãe, né? Antigamente os pais diziam, o marido vai tratar a mulher como trata a mãe, né? Então, cuidem algumas coisas, porque às vezes tem coisas que podem ser evitadas. Aí tu se relaciona, tu começa a criar um vínculo. Aí é mais difícil, às vezes, sair desse relacionamento que tu entrou e tu se depara com uma realidade totalmente diferente do príncipe que tu achou que tu tinha encontrado, né?
Quando se fala que violência contra a mulher aqui, a gente está falando das mais variadas faixas etárias. Essa violência aqui pode ser de uma jovem aqui, uma jovem que foi morta 24 anos de idade, pode ser 30, 40, 50, 60, até na terceira idade.
É, hoje em dia não tem idade, né, para violência, até porque hoje em dia... tem mulheres de... Eu vou falar minha idade agora, eu tenho 42 anos, né? Então, assim, hoje em dia, antigamente as pessoas casavam e ficavam 40, 50 anos com a mesma pessoa, né? É. Hoje mudou um pouquinho, né? Hoje em dia as mulheres também têm situações que não aceitam mais. Sim. Então, os relacionamentos também estão começando um pouco mais tarde, né? Ou tem pessoas que viveram uma relação de abusos, de excessos e de violência e hoje em dia estão tendo coragem de falar, né? Então, nós temos várias situações que acontecem e que tá vindo à tona coisas que antigamente não vinham, né? E esses que estão ocorrendo um pouco mais jovens, às vezes a relação que eu sempre uso uma palavra que é a bolha. Às vezes os jovens, eles estão numa bolha, né? Eles vivem naquela situação ali. Eles criaram uma relação de dependência mútua entre eles. E aí é importante os pais, as pessoas em volta... terem um pouco de olhar para isso, né? Porque às vezes tanto a mulher como o homem estão vivendo uma relação ali de ciúmes exacerbado, e aí para acontecer uma tragédia é rápido, né? Então às vezes tem que, quando ocorre com jovens de 18 anos, às vezes a gente vê, né, de 20, que aí o namorado acaba matando a companheira, né? Eles, aí tu vai olhar, pá, mas meu Deus, como que eles viviam? Eles viviam numa bolha. Às vezes o rapaz proibia a menina de conviver até mesmo, às vezes, com a família. É. Né? E aí a menina também, às vezes, não tinha para pedir auxílio, ajuda. E daqui um pouco aconteceu uma tragédia.
O Brasil, no ano passado, teve 1.470 feminicídios. É, a média ficou uma mulher morta a cada 3 dias... agora em 2026. Olha só, números já de 2026 que estão sendo maiores do que o ano passado. Então, por isso a importância desse nosso tema aqui sendo debatido no rádio. Também tivemos aqui a reportagem da nossa equipe aqui, indo trazer como é que as pessoas podem denunciar. Enfim, o tema aqui ele vai gerar outros programas, outros debates. Nós queremos agradecer a advogada Andréia Tavares pela sua presença. É, certamente leva à reflexão o tema de hoje. A gente vai conversar em outras oportunidades. O que mais podemos acrescentar nesta segunda-feira aqui sobre a temática para os ouvintes da Planalto News.
Eu tenho um lembrete aqui, que o crime de violência contra a mulher, ele também abrange o gênero, tá? Quando é duas mulheres, porque às vezes surge dúvida se a mulher que tem um relacionamento com outra mulher pode pedir auxílio das medidas protetivas. E aqui eu boto um esclarecimento, pode sim, tá? Ela também abrange o gênero mulher com mulher, tá?
Também pode ser feminicídio.
Sim, considerado feminicídio. Inclusive, nós tivemos uma que foi a júri, sim, e foi condenada, né? Que foi uma relação entre duas mulheres e que, né, infelizmente, a companheira acabou matando a outra companheira. E ela foi a júri, enfim, foi condenada. Então, é quando existe essa situação entre duas mulheres, a mulher pode, sim, buscar ajuda da... pedir a medida protetiva, requerer a medida protetiva.
Nem todos os crimes tendo a mulher como vítima significa feminicídio. Existe uma relação de convivência aqui no caso.
É isso, existe a questão da convivência, né, de marido e mulher ou namorado, tem que ter algum vínculo familiar ali, alguma dependência, alguma situação entre eles. Não é todas as situações que envolvem mulher, né?
Obrigado pela sua presença, doutora Andréa Tavares. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, espero que eu tenha esclarecido. Me coloco à disposição também para qualquer esclarecimento ou qualquer auxílio que alguma vítima ou algum ouvinte, né, tenha ficado. E a mensagem que fica, busquem auxílio das autoridades, não sofram caladas. O relacionamento tem que ser feliz, tem que ser leve. E se tu tá sentindo que tu tá vivendo uma opressão, vivendo oprimido, tá errado. O homem tem que... nós somos... hoje as mulheres atingem vários trabalhos, inclusive em cargos que antigamente não trabalhavam. Mas a mulher ainda ela é mais sensível, ela é mãe e ela tem que ser tratada como uma flor. Então não aceitem serem tratadas... menos que vocês merecem. Então procurem auxílio e quando façam os registros, procurem auxílio também psicológico, pois a rede às vezes oferece, para que vocês possam ficar fortalecidas. E hoje em dia nós podemos escolher com quem nos relacionarmos, né?